Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Doutor Pierre, a PEC que adiou as eleições para novembro traz outro calendário eleitoral, né?
Exatamente. Alguns, na verdade, né, para o pessoal entender, alguns prazos foram prorrogados, assim como a data da eleição. Outros, principalmente aqueles que já passaram, continuam inalterados.
Correto.
Então, por exemplo, aqueles prazos de filiação, de transferência de domicílio eleitoral, ou até mesmo, né, enfim, esses prazos continuam inalterados, tá? Nós teremos, então, como data da nova eleição, o dia 15 de novembro,
uhum.
Tá?
Segundo
então,
turno.
As convenções partidárias, por exemplo, que iniciariam agora no mês de julho, foram transferidas lá para o final de agosto.
Dia 31.
31, ocorrerão do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro.
Doutor Pierre, em relação ao registro de candidaturas.
Registro de candidatura vai ser no dia 26 de setembro a sua data limite. Então, após as convenções partidárias, e nesse ano há uma novidade também em relação à pandemia, foi permitido, tanto na emenda constitucional como pelo pleno do TSE, as convenções virtuais. Então, os partidos políticos, obviamente, vão ter que seguir um regramento, está previsto numa resolução que foi aprovada há 2 dias atrás, essa semana. Porém, há essa possibilidade de convenções virtuais, né? Ter feito uma reunião num ambiente virtual para homologar as candidaturas.
Correto. Doutor Pierre, um dos assuntos que muito importa aos pré-candidatos é a questão do prazo final para o registro de candidaturas.
O prazo final é o dia 26 de setembro, né?
Uhum.
Ele, na verdade, vai se iniciar assim que o partido fizer a convenção, homologar o resultado da convenção, já pode ser feito o registro, tendo como essa data limite o dia 26 de setembro. Após esse registro, já iniciaria, pelo menos em tese, e eu vou explicar por quê, já começaria o período de campanha eleitoral propriamente dito, né, de propaganda.
Correto.
Por que ao menos em tese? Porque após o registro, para iniciar a propaganda eleitoral, o candidato ainda vai precisar, então, do CNPJ e da abertura de conta bancária. Vai ter que preencher esses requisitos após o seu registro de candidatura.
Doutor Pierre, em relação ao fundo partidário, quando é que os candidatos devem declarar os recursos recebidos?
Então, existem algumas datas previstas nesse novo calendário, mas a data da limite é no dia 15 de dezembro, né? A prestação de contas de tudo que foi arrecadado e aplicado na campanha eleitoral, né? Existem algumas prestações que a gente chama de prestação de contas parcial,
uhum,
ou até mesmo alguns relatórios de informação financeira que acabar sendo em prazos exíguos, né, 72 horas, assim que é recebida a doação, por exemplo. Isso tudo é mantido, né, não se muda os dias ou as datas do prazo. Não se diminui nem se amplia, apenas se mudam as datas, de acordo, então, com a nova data da eleição.
Exatamente. Agora, tem um prazo aí que nós, profissionais de comunicação, temos que ficar atentos, principalmente aqueles que são pré-candidatos à eleição, né, doutor Pierre?
Exatamente. Até em relação a esse ponto, Geraldo.
Sim.
Há uma celeuma aí nos grupos dos eleitoralistas, a gente tem discutido por quê. Existe uma previsão expressa nessa PEC que diz que, então, o pré-candidato e que seja apresentador, né, numa emissora de rádio ou TV ou que comente algum programa, esse prazo já havia passado, né? Esse prazo era no dia 30.
Uhum.
E a PEC fala que os prazos que já passaram, eles estariam preclusos, ou seja, se consolidou no tempo e não poderia mais ser transferido. Porém, a PEC traz expressamente para esse tipo de situação uma nova data. Ela fala que seria, então, a partir do dia 11 de agosto. No meu entendimento, o que vale é esse prazo que está expresso na PEC, dia 11 de agosto. né? Então, até 11 de agosto, programas podem ser apresentados ou comentados por pré-candidatos. Após essa data, não.
Pós-eleição, mudaram também as datas, como é o caso da diplomação dos eleitos, né?
Exatamente. Na verdade, assim, o que está previsto, né? Os candidatos, eles estão acostumados, né, quem já participou de uma eleição, a apresentar sua prestação de contas, ter suas contas julgadas e depois haver a diplomação depois desse rito. Nesse ano vai mudar, inclusive, né, porque há essa possibilidade de a eleição, dependendo da situação de saúde do município, não ocorrer. Então, assim, ó, em princípio, a diplomação está prevista para o dia 18 de dezembro.
Uhum.
A gente percebe que são apenas três dias após a prestação de contas.
Exato.
Antes, o que ocorria? Havia eleição em outubro, normalmente, era prestado contas até 30 dias após a eleição, e dali em diante, né, haviam todos, a Justiça Eleitoral, ela sempre fez um esforço muito grande com a sua competência, a sua equipe, né, de servidores, em julgar todas as contas dos candidatos eleitos antes da diplomação. E a gente bem sabe que esse ano vai ser impossível que isso ocorra, né? Porque
Exato.
São apenas 3 dias após a prestação de contas.
Esse seria o grande impasse da PEC que mudou, né, o prazo das eleições, doutor?
Olha, talvez seria. Em relação, assim, de não cumprimento de um requisito, né? Que sempre foi respeitado pela Justiça Eleitoral. Talvez seria, porque ela de fato não vai conseguir cumprir, né, nesse prazo exíguo, até porque existem prazos para manifestação, para análise, né, enfim, não tem como. Mas, ô Geraldo, tem algumas situações que também mudaram e que é bem importante em relação às condutas vedadas, né? A lei das eleições, ela prevê algumas condutas vedadas aos agentes públicos no ano eleitoral. E algumas datas, né, algumas situações já passaram. Então já está precluso, já foi consolidado no tempo. Como, por exemplo, a desincompatibilização de secretários, que foi 180 dias antes da data da eleição, considerando 4 de outubro. Isso não volta mais.
Uhum.
Né? Quem saiu, saiu. Quem se desincompatibilizou vai ficar por uma data, por um período maior, né, de desincompatibilização, mas não tem mais como voltar atrás.
Verdade.
Porém, nós teríamos agora, no dia de hoje, uma data limite para os servidores que não ocupassem cargo de chefia ou direção, né, equiparados a secretário, no caso, né, outros cargos comissionados, chefia, direção, assessoramento, que não sejam equiparados a secretários, seria na data de hoje, e os cargos efetivos e temporários também seria na data de hoje, a desincompatibilização. Com a publicação dessa PEC, né, com a promulgação que houve na data de ontem, isso foi transferido lá para o dia 15 de agosto. Então, aquele servidor público que precisaria estar fazendo o desligamento na data de hoje, ele vai poder ficar na administração, no seu cargo, até o dia 15 de agosto.
Isso serve só para cargo público?
Para cargo público e para outros cargos, né? Existem algumas situações que mesmo em entidades ou coisa do gênero, né, esse tema de incompatibilização, ele é bem amplo. Então sempre é interessante ver o caso concreto. Porque dependendo de uma associação, mesmo que seja privada, se ela receber o recurso público, ou se de repente você tem algum cargo no banco, em alguma instituição financeira, a lei prevê várias situações que necessitam de desincompatibilização. Não é somente a cargo público, mas a grande maioria é em relação a esse tipo de servidor público.
Correto. Doutor Pierre Vanderlin, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Comando Marconi.
Eu que agradeço e ficamos aí à disposição.